Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Gente, em 2008 foi realizada a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio. 226 pessoas foram indiciadas, entre elas deputados, vereadores, policiais e bombeiros. 16 anos depois, temos a prisão de um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e um delegado ex-chefe da Polícia Civil. Todos suspeitos. E a milícia está no centro da investigação do assassinato de Marielle Franco. Para desenrolar o assunto, meu convidado é o então presidente da CPI em 2008, Marcelo Freixo, que atualmente é presidente da Embratur, a quem eu já agradeço pela participação. Olá, Marcelo Freixo, tudo bem?
Olá, Edmilson. Prazer falar com você. Obrigado pelo convite.
Eu queria voltar no tempo, lá para 2008, para que você conte para a gente como é que foi isso, como é que se decidiu naquele momento investigar as milícias.
Vamos lá, Edmilson, eu vou resumir aqui, mas é muito importante resgatar esse tempo aí, já de 16 anos, né? Em 2006, eu fui candidato a deputado estadual e fui eleito. Foi na eleição que elegeu Cabral governador, só para que as pessoas se situem, né? E no meio da campanha, em junho mais precisamente, o meu irmão Renato foi morto pela milícia. Ele tinha 34 anos, deixou duas filhas pequenas. E foi algo que dilacerou completamente a minha família, pai e mãe. Dá para que as pessoas possam imaginar o que, que é. Brutalmente assassinado, injustiçado pela milícia. E eu me elejo naquela eleição. Eu viro deputado naquela eleição. Junto comigo, muitos milicianos foram eleitos, né? Foi uma eleição de uma ascensão política muito grande das milícias. Eles já tinham sido eleitos, vários deles, vereadores, e vários foram eleitos deputados. Vou dar um exemplo, né? O Natalino, que era... Você fala tranquilamente que ele já foi condenado, né? Então é uma conclusão que a própria justiça teve. Ele era o chefe da Liga da Justiça. O seu irmão, Jeromim, era vereador. E eu, o primeiro projeto meu, Edmilson, foi apresentar a CPI das milícias. Isso foi no terceiro dia do mandato, né? Eu, 2007, portanto, início de 2007, eu apresento a CPI das milícias. Nenhum deputado quis assinar comigo. Eu entro com uma requisição na mesa diretora. Isso ficou trancado um ano e meio, até que em 2008, um grupo de jornalistas do jornal O Dia, mais precisamente três, eles foram fazer uma matéria na favela do Batan, uma área de milícia, e foram se infiltrar na favela como moradores.
Estavam denunciando, né?
Eles iam fazer uma matéria sobre a milícia, né? Só que eles foram descobertos, eles estavam como moradores lá. E eles foram barbaramente torturados. Isso, de alguma maneira, foi retratado no filme Tropa de Elite 2. No filme, como é um filme de ficção, eles são mortos, mas na realidade eles foram barbaramente torturados, mas não foram assassinados. Isso mudou o cenário político do Rio. Todos os veículos de comunicação trataram do tema milícia. E havia um pedido de CPI parado na casa há um ano e meio. Então, em maio de 2008, o então presidente da casa, Jorge Pisciani, me chama para conversar e fala: olha, a pressão está muito grande, não tem como resistir, eu vou abrir essa CPI.
Tinha um apelo ali, né?
Um apelo gigante, uma pressão enorme de vocês, dos meios de comunicação inteiros, com razão, né? Porque tinha rompido uma barreira, né? Você tinha ali jornalistas e tudo. Mas a milícia já tinha feito muitas outras vítimas. E ali o Pisciani me chama e fala: como você é autor do requerimento, pelo regimento você preside, né? E você vai ter que presidir isso. E eu quero conversar com você porque eu, como presidente, vou dar todo o apoio. Ali o Pisciani agiu como uma grande raposa da política, que era, né? Ele falou: olha, eu tranquei a CPI, não aprovei. Mas agora ela vai ter que ser aprovada, ela vai ser aprovada com toda a força. Aí eu falei: presidente, acho ótimo, eu vou precisar de ter estrutura aqui dentro da Assembleia para fazer uma CPI difícil como essa, porque vai acabar tendo que investigar deputados também. E eu não quero, de primeira mão, que nenhum deputado que seja miliciano venha participar da CPI. E esse foi o primeiro desafio, meu, porque os deputados que eram ligados à milícia começaram a querer fazer parte da CPI.
Era a forma de minar então, a CPI, né?
Para minar a CPI, para não deixar ela acontecer. Né? Você tem uma ideia, na primeira sessão da CPI, que nós fomos interrogar uma testemunha de um caso de uma bomba que tinha sido colocado na Zona Oeste, numa delegacia, né? O Natalino invadiu a sala, o deputado Natalino invadiu a sala, dizendo que ia participar da CPI. Eu interrompi a sessão e falei que a sessão só continuava quando ele saísse, né? E ele sentou na cadeira e falou que não ia sair. Eu falei, então não tem sessão até o senhor sair. O senhor vai participar, mas não é como membro. O senhor vai participar sendo interrogado. Aí você pode imaginar a confusão que não deu na Assembleia Legislativa.
Era a milícia querendo tomar as rédeas, né?
Exatamente. E não foi uma CPI fácil, foi muito dura, foi intensa. Mas aí a gente conseguiu, né, com muito... Aí a imprensa acompanhava todas as sessões. Nós fizemos um mapa da CPI. A gente conseguiu mapear quem se elegia em área de milícia, quem não se elegia, qual era o braço político, quem estava eleito com apoio da milícia, quem era dono de milícia, como é que as milícias funcionavam em termos econômicos, que tipo de serviço, onde elas estavam. Foi um trabalho muito pedagógico. Eu contei muito com a ajuda de um setor importante da Polícia Civil e também do Ministério Público. A gente fez uma força-tarefa ali, né? Muito bem trabalhada com várias instituições. E o resultado final muda uma opinião pública. Porque, sabe, Edmilson, uma coisa que eu queria chamar a atenção de quem é mais novo e pode não ter vivido aquela época, que hoje, quando você vê o caso Marielle, você pode estar falando assim, mano, não tem ninguém que vai defender a milícia. Na época tinha, Edmilson. Na época, muita gente chamava a milícia de mal menor. Essa era uma expressão que se usava no Rio. A milícia era legitimada.
Eles estavam defendendo do traficante, né? A milícia tinha essa conotação. Não, essa milícia é boa, né? Porque ela defende do traficante, que é pior.
Exatamente. E a milícia, espertamente, usava o discurso da ordem. Até porque a milícia, ela operava não com uma ideia de Estado paralelo, mas com o Estado leiloado, né? Porque eles indicavam o diretor da escola, o diretor do hospital, controlavam o merenda escolar. Eles tinham amplo controle do serviço público nas áreas de milícia que eram deles, né?
Freixo, nós estamos falando de 16 anos para trás. Então, naquele momento, você já identifica ali que eles já tinham encontrado o caminho do poder, sabiam exatamente todo o caminho que precisavam trilhar para exatamente dominar a comunidade, tem o apoio da polícia, enfim, que não me investiga, investiga o grupo rival, e eu tenho, dou uma cara de legalidade porque eu estou no poder.
É exatamente isso. Eles nascem como máfia, né? É muito interessante que a gente fez essa comparação durante a CPI, e esse relatório está disponível, é claro que de 2008 para cá, algumas coisas se alteraram, né? Por exemplo, todo dono de milícia na época era um agente da segurança pública. Ou era bombeiro, ou era militar, ou era policial, mas era um agente da segurança pública. Isso hoje mudou. Hoje tem vários donos de milícia que são ex-traficantes ou não são necessariamente agentes da segurança pública. Na época, eram todos agentes da segurança pública, o que era muito assustador, né, Edmilson? Você imaginar isso. Mas a milícia, ao contrário do tráfico, ela não surge no cárcere. Todas as facções do tráfico, todas elas, no Brasil inteiro, surgem no cárcere, surgem na prisão. A milícia não surge na prisão. A milícia surge da relação da política com a polícia, com o domínio do território, para fazer dinheiro na exploração de serviços. Aí eu estou falando de gás, eu estou falando de internet, eu estou falando de agiotagem, eu estou falando de transporte alternativo, né? Estou falando de grilagem de terra, eu estou falando de vários tipos de receitas, né, a partir de um domínio de território. Era tão ostensiva, Edmilson, que a Liga da Justiça, em Campo Grande, que pertencia aos irmãos Natalino Jeromim, eles tinham um adesivo do Batman nos muros dos bairros. Não sei se você vai lembrar disso.
Lembro.
Eles marcavam o território. O território era marcado.
Marcava em poste, marcava em muro.
Exatamente. Era muito ostensivo, né? E agora, eles transformam... Era a primeira vez na história do Rio de Janeiro que um domínio criminoso territorial se transformava em um domínio eleitoral. Isso é a milícia que inaugura, né? O tráfico nunca conseguiu transformar o seu domínio armado em domínio político eleitoral. O tráfico nunca elegeu ninguém. O tráfico não tinha um projeto político. A milícia já nasce com um projeto político de eleger gente, de dominar território, de fazer dinheiro e de virar um projeto de poder. Então, por isso que a CPI teve uma importância muito grande quando consegue mudar a opinião pública sobre a milícia. Você tem uma ideia? Era tão recente, Edmilson, que milícia não constava no Código Penal. Não tinha milícia, não tinha previsão de milícia. Então, os milicianos, quando começam a ser investigados, eles são presos por associação criminosa, por formação de quadrilha. Uma das grandes vitórias da CPI foi ter conseguido criar, em termos legislativos, o conceito de crime de milícia, para que as pessoas pudessem ser condenadas, né, a uma pena compatível com o que significava o crime organizado, porque eles não eram.
Você que fez toda essa investigação, que participou de toda essa investigação, quando você faz o paralelo com momento de hoje, qual que é a sua reflexão sobre isso?
Olha, Edmilson, é muito interessante isso, né? Quando a gente fez a CPI, e CPI você sabe muito bem disso, você sabe como começa, não sabe como termina, né? Então, para começar foi muito difícil, mas a gente terminou muito bem. A gente começou quase, a gente completou quase por unanimidade, a gente aprovou a CPI, teve uma força muito grande, teve uma expressão nacional muito grande, né, ao ponto de depois virar filme, né, porque realmente era uma coisa, o Rio é cinematográfico em vários sentidos, não necessariamente só dos positivos, né, mas a gente consegue mobilizar um setor da polícia, um setor da política, contra a ideia de que a milícia era um projeto de nova ordem. Não, não era de nova ordem, era de um novo crime, era de uma nova organização criminosa. Nós conseguimos indiciar mais de 200 criminosos. Indiciar, citar foi mais de 1.000, mas indiciar, mais, entre eles vereadores, membros das Forças Armadas, bombeiros, deputados, ali a gente, policiais, a gente conseguiu indiciar vários deles, né? E foram presos mais de 240, mais de 250 líderes de milícia. Todos os grandes líderes foram presos durante ou logo após a CPI, todos. E a CPI trouxe 58 propostas concretas, de retirada de domínio econômico, retirada de domínio territorial, que você pudesse fazer um investimento social para substituir os centros sociais que os donos de milícia tinham. Então, tinha toda uma ação para além das prisões. As prisões aconteceram. As ações para além das prisões, a política do Rio não deixou que acontecesse, porque a milícia continua elegendo gente. A milícia cresceu. Esses líderes não voltaram ao poder, né, porque a partir do momento que são presos, são substituídos. Mas novos líderes surgiram. Houve uma mutação da milícia em relação à representatividade política e militar, mas ela cresceu em termos de domínio territorial, ela continua lucrativa e ela continua sendo, para mim, a maior ameaça à democracia no Rio de Janeiro.
Para a gente concluir esse papo aqui, vamos olhar para o futuro agora. O Rio precisa, a sociedade precisa olhar para isso e tomar providências, né? Ou no voto ou nos rigores da lei, né?
Exatamente, e a saída está sempre por dentro da lei e a saída está sempre pela política. Nós vamos ter eleição em 24 e 26. Esse caso da Marielle foi um caso muito grave, né? Muito grave. Você tem um membro do Tribunal de Contas, você tem um delegado chefe da polícia e você tem um deputado federal que era vereador, ou seja, três agentes do Estado envolvidos no assassinato de uma parlamentar na cidade do Rio de Janeiro, em pleno século XXI. Isso precisa não só nos chocar, mas precisa provocar uma mudança no Rio de Janeiro. E essa mudança está por dentro das instituições. Edmilson, o que eu recebi de ligações de policiais civis, de funcionários do Tribunal de Contas, né, de pessoas dizendo, olha, as instituições não são a imagem dessas pessoas. Nós temos pessoas boas aqui, nós temos grandes policiais, nós temos excelentes funcionários do Tribunal de Contas. Essas instituições precisam ser resgatadas. Elas não podem ser jogadas, né, na prisão junto com essas pessoas. Eles têm razão. A gente tem muita gente boa fazendo coisa boa no Rio. A gente tem que pegar essa eleição de 24, a eleição de 26, entender que tem que ter um grande pacto para derrotar o crime. O grande pacto político que tem que ter no Rio é para a polícia se livrar do crime. É para a política se livrar do crime. Para que você possa devolver ao Rio de Janeiro a grandeza que nunca devia ter perdido.
Marcelo Freixo, presidente da Embratur, muito obrigado pela história e pelas explicações aqui.
Obrigado, Edmilson. Um grande abraço. Até breve.
Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para vocês. Até o próximo.